Porque com essa dia, qualquer momento fica mais gostoso. Do café da manhã até a hora da novela. Então, bora pra mais um episódio.
Olá, eu sou Edmilson Ávila e este é o novo episódio do podcast que desenrola o Rio pra você. A campanha eleitoral de 2020 vai chegando ao fim e pede uma análise dessa corrida que teve 14 candidatos à Prefeitura do Rio. Uma campanha marcada por poucas propostas e muitos, muitos ataques. E quem desenrola nessa reta final é o jornalista Otávio Guedes, comentarista da Globo News, um especialista aqui na política do Rio de Janeiro. Otávio, temos muitos assuntos hoje: ataques, homofobia, pedofilia e o recordista de votos na Câmara, agora é da esquerda. Vamos começar aí com essa campanha que foi um pouco diferente aí, com poucas propostas, né, e aquela desconstrução.
Edmilson, eu não considero que essas eleições no Rio de Janeiro, principalmente o segundo turno entre o Crivella e o Paes, estejam correndo dentro das normas democráticas. Porque fake news, a gente já viu o impacto que teve ali nas eleições de 2018, com redes sociais, com mentiras, um discurso em que você não falava de propostas e falava, atacava sempre o adversário. Mas o Rio de Janeiro chegou ao fundo do poço. Por quê? Porque geralmente esses ataques, eles são terceirizados. Nesse não, o Crivella botou a cara dele, a voz dele, num vídeo em que ele acusava o PSOL de se unir ao adversário Paes para implementar a pedofilia na Secretaria Municipal de Educação.
E depois teve um ataque também ao governador de São Paulo, né?
Antes. Tinha havido o governador de São Paulo. Isso tudo é uma estratégia. Nada disso é uma explosão do prefeito, como ele disse, que foi um momento de raiva, não. O Crivella, ele quer nacionalizar a campanha. Por que ele quer nacionalizar a campanha? Ele tinha que atrair o apoio do Bolsonaro. Ele queria o maior apoio, maior presença do Bolsonaro no segundo turno, o que não aconteceu. Então, naquele dia, ele tinha um café da manhã com o Bolsonaro e xingou o principal adversário, o principal inimigo do Bolsonaro, o Dória. Xingamento homofóbico. Isso foi uma tentativa de trazer o Bolsonaro, que não veio por conta do Flávio Bolsonaro. O Flávio Bolsonaro, que na campanha anterior, digamos assim, foi um dos grandes responsáveis pela eleição do Witzel, nessa campanha pediu pro pai, não queria que o pai entrasse de cabeça na campanha do Crivella. Enfim, é tudo calculado, pensado, nada é um rompante, o xingamento ao Dória, esse ataque também, essa invenção de pedofilia, isso tudo faz parte uma estratégia suja e antidemocrática.
Você chegou a dizer que tinha saído do campo democrático, que não merecia nem análise.
Exatamente. Eu acho que o nosso papel é denunciar agora quando acontece isso. Não encarar como uma tática aceitável. Isso não é aceitável, não é democracia. Lembrando que já no primeiro turno, a desconstrução, né, que é esse termo que os marqueteiros cunharam para uma campanha suja, da Marta, também teve o seu limite ali, o seu limite de sair do campo democrático algumas vezes.
Eu acho que é importante a gente botar aí o primeiro turno no jogo também, que o que nós vimos dessa vez foram poucas propostas, mas aí uma tentativa de um desconstruir o outro, que é o termo mais usado.
Né? Sim, na Marta Rocha era o interesse do Eduardo Paes de não ir para o segundo turno com a Marta Rocha, porque ele sabia que com Crivella, um prefeito que tem quase 70% de rejeição, era muito mais forte, segundo turno é a eleição da rejeição.
Ah, matemática, né?
Então ele precisou desconstruir a Marta. A construção da Marta, ela assim, quando você bate num candidato, tem digamos assim, ataques que são dentro do campo democrático. Marta, qual foi a sua participação no governo Cabral? O governo marcado por corrupção? Você pode até dizer, poxa, mas o Paes dizendo isso, que também era do grupo político, mas está dentro do campo democrático. Você rebate, você questiona, você
é esperado,
pergunta,
né?
É o esperado. Agora, pegar o namorado dela de 30 anos atrás, que foi inocentado num caso de corrupção, insinuar que ela estava envolvida, aí também sai do campo democrático. Então, Edmilson, acho assim, como jornalista, cada vez mais eu tenho que ser, a gente tem que sinalizar, ó, isso é campo, isso faz parte da democracia, isso é parte do esgoto político. Então, nós tivemos muito esgoto político nessa campanha do Rio de Janeiro.
Nós sabemos que as regras das eleições mudaram, né? Principalmente para os partidos pequenos, mas 14 candidatos é uma corrida dura, né, para o eleitor.
Pois é, não tem a coligação, não houve a coligação na eleição proporcional. Então, os vereadores tiveram que ter um candidato a prefeito para puxar voto. Essa é o cálculo. Isso dificulta, e o Rio de Janeiro aqui, a gente lembra do impeachment do Witzel, o grande impasse foi assim, como você criar uma representatividade na comissão do impeachment? Porque eram muitos partidos, não tinham blocos partidários. Então fizeram uma conta lá, que se fosse igual ao impeachment da Dilma, onde tinha blocos partidários, a minoria estava representada num bloco, tinham que colocar os 70 deputados.
E todo mundo votar, né?
Todo mundo se representa, todo mundo é líder do seu governo. Então é uma loucura que a nossa democracia também vai ter que ajeitar.
Agora vamos falar um pouquinho da Câmara, que a gente tem uma nova composição. Não mostrou muita renovação, mas trouxe figuras aí que já eram conhecidas da política e um que é o campeão de votos, que agora está da esquerda. Estranhamente, passa de Carlos Bolsonaro para a esquerda, o Tarcísio Mota do PSOL.
Pois é, uma das tradições no Rio de Janeiro é o voto útil de esquerda. E estava se falando muito no voto útil, quer dizer, o voto útil não funcionou para tirar o Crivella do segundo turno. Havia uma dúvida, a esquerda estava em dúvida, é Marta ou é Benedita? Acabaram as duas praticamente empatadas ali e o Crivella foi para o segundo turno. Mas o voto útil valeu na Câmara. Havia um grande movimento de se tirar do Carlos Bolsonaro o título de vereador mais votado. E conseguiram com o Tarcísio. Eu imaginava até que fosse com o Chico Alencar, que já foi deputado federal, tem uma longa história, mas foi com o Tarcísio, e o Tarcísio se firma ao lado do Freixo como uma das figuras importantes do PSOL.
Essa é uma mudança que então nós vamos ter para o Rio de Janeiro, uma nova liderança despontando, e uma esquerda um pouco mais forte, uma esquerda agora, eu sei que tem um voto a mais só na Câmara, chegando aí a 7 do PSOL, mais 3 do PT com 10 votos, é um voto a mais só. Mas tem uma esquerda mais, diria, mais qualificada?
Eu acho que o debate, não só da esquerda, eu acho que o debate vai ficar qualificado ali na Câmara. Porque você tem o Chico Alencar, você tem o próprio Tarcísio, você tem o César Maia no centro. Ali você tem políticos mais à direita também qualificados para um debate da cidade. Tem muito voto ali, os votos de fiscalização. A Teresa Berger também está ali no centro. Também outro voto, que eu chamo voto de fiscalização, aquele que realmente fiscaliza a prefeitura. Pode estar me faltando alguns nomes, mas hoje a gente tem na Câmara, nessa legislatura, condições de fazer um debate muito bem qualificado. Só citei aqui alguns vereadores, provavelmente estou cometendo aqui o equívoco. Agora, os investigados por milícia também afastados. Eu acho que foi outra sinalização importante do eleitor.
Depois, com a definição do prefeito, vamos ter aí a formação dos blocos, né? Uhum. E aí a gente vai saber como a Câmara vai se comportar, né?
Você tem DEM com 7, o Republicanos do Crivella com 7, o DEM do Paz com 7, e o PSOL vai ser oposição a qualquer um dos dois. Mas o importante é que Câmara Municipal sempre foi a coisa menos importante no Rio de Janeiro. Imagina, Edmilson, a gente era a capital da República, aqui tinha senador, né? Então os grandes temas eram debatidos no Senado, na Câmara. A Câmara de Vereadores era um negócio menor, ninguém dava atenção. Então o Rio de Janeiro depois vira Estado, deixa de ser a capital, vira Estado. Então aqui é um Estado, tem Assembleia Legislativa e agora é uma cidade. Então o Rio tem que se reconhecer como uma cidade. E uma cidade que tem que debater os seus assuntos, e o fórum para isso é a Câmara Municipal. Então, por isso que é importante qualificar o debate municipal do Rio de Janeiro, que por esses motivos históricos sempre ficaram muito relegados a segundo plano.
E teremos assuntos muito importantes para 2021, que é o retorno das crianças para as escolas, no ensino presencial, o plano diretor, né, que será muito importante. Teremos um embate grande nesse momento.
De questões pontuais, o mais importante, assim, Edmilson, o que é o Rio de Janeiro? Qual é o nosso futuro? Para o que a gente vai apontar? Qual é a nossa indústria? É o petróleo? É o que chamam de indústria criativa? É o turismo? É um pouco de tudo isso? Como é que a gente vai voltar? O Rio de Janeiro é charme. O nosso principal capital é charme. É o charme carioca. Isso nós estamos perdendo. O polo de biquíni, eu fui sobre outro dia, foi para Goiás. Goiás está conseguindo atrair confecção de biquíni. O charme do Rio de Janeiro é que era para ser o maior polo de moda praia do planeta, é o Rio de Janeiro. Então são essas discussões também mais amplas que a gente precisa ter, e a Câmara Municipal é o local adequado para isso.
Para a gente encerrar, na eleição passada para governo, nós vimos uma reviravolta no final, com o Witzel vencendo lá no final. Para essa eleição, você vê alguma surpresa?
Olha, não vejo uma surpresa pelo seguinte: na eleição passada, estavam buscando o novo. Então, quanto mais desconhecido, quanto menos... Olha, tem um juiz que nunca passou pela calçada a 10 quilômetros de um palácio, de uma prefeitura, nunca teve administração. Então, é esse que eu vou. Era isso que o povo queria. O Witzel desmoralizou o novo na política. Então, esse vai ser um plebiscito sobre experiência. Isso ocorreu na eleição lá no início dos anos 2000, que foi César Maia e Conde. Os dois já tinham passado pela prefeitura. Então, isso se repete agora, 20 anos depois, com a seguinte sensação: é quase um plebiscito de quem foi o melhor gestor, Paes ou Crivella. Então, acho que essa é a diferença em relação à eleição anterior. Por isso que eu não acredito em grandes reviravoltas, mesmo porque você diminuiu uma rejeição de 70%, quase 70%, 60%, como tem o Crivella, em poucas semanas, só um meteoro.
Otávio Guedes, comentarista da Globo News, muito obrigado pelas explicações aqui.
Um abraço.
Este podcast teve edição e finalização de Lucas von Seehausen. E eu, Edmilson Ávila, toda semana desenrolo um assunto aqui para você. Até o próximo.